Essa semana, na terça-feira, segunda-feira à noite, já, é o dia 17 de Tamuz. Dia 17 de Tamuz é um dia de jejum, um jejum diurno, que começa com a aurora e termina com a saída das estrelas. E é conhecido como jejum de 17 de Tamuz. Mas o que aconteceu nesse dia para os nossos sábios instituírem um dia de jejum? Não só um dia de jejum, como também inicia uma época de luto, como nós vamos falar, se Deus quiser. Nossos sábios dizem que nesse dia 17 aconteceram 5 episódios. Primeiro episódio que aconteceu foi no deserto, o famoso pecado do bezerro de ouro, que levou à destruição, talvez meio pesado, a quebra das tábuas da lei. Moshe Rabbeinu estava para descer do Monte Sinai com as tábuas no dia 17. Só que no dia 16... o povo começou a fazer pressão ao Aaron, dizendo que Moshe não está vindo, não está voltando. Eles achavam que já deveria ter descido no dia 16 pelos cálculos que eles fizeram, 40 dias. Mas na realidade, era só no dia seguinte. Pressionaram Aaron, nós temos que fazer um líder novo, que vai nos liderar, porque esse Moshe não volta mais. E assim eles fizeram o bezerro de ouro. E no dia 17, de manhã cedo, eles começaram o serviço a esse ídolo, fazendo um altar e começando toda uma bagunça em volta desse bezerro. E nestas, o Moshe Rabbeinu desce da montanha e vê a cena e joga as tábuas no chão. Interessante que, por um lado, está escrito que Moshe jogou as tábuas. Por outro lado, o Midrash diz que as tábuas pesaram para ele, que ele não conseguia mais suportar elas. Imagina, eram pedras pesadíssimas. Hashem deu força para ele levar, porque ele precisava levar. Mas a partir do momento que um povo não merece receber, ele perdeu essa força, não estava conseguindo segurar as tábuas. E as tábuas, então, iriam cair no pé dele. E por isso ele jogou para frente. Quer dizer, estavam caindo já do peso que ele não suportava. Ele empurrou para elas caírem longe dele. Esse foi o primeiro evento que aconteceu no dia 17 de Tamuz, que é algo muito grave. A partir de então, Moshe teve que subir na montanha, pedir perdão para Deus, 40 dias. E depois disso, Hashem falou para Moshe descer e pegar novas tábuas, novas pedras, trazer para a montanha, e desse jeito o Moshe sobe de novo e desce no dia de Yom Kippur com as segundas tábuas, Salachti Kidvarecha, que Deus perdoou conforme as suas palavras. Tudo isso já falamos diversas vezes. Mas o dia 17 já ficou marcado como o dia que o povo cometeu das maiores falhas que o povo cometeu como povo. E que nós pagamos por isso para sempre, até os dias de hoje. Hashem falou para Moshe que ele vai perdoar, mas ele vai cobrar em toda a geração do que fizeram. Em vez de descontar de uma vez, ele vai parcelar. E por isso, já é um motivo suficiente para os nossos sábios instituírem com uma data de jejum, uma data de introspecção, uma data de tshuva, para nos comportarmos de acordo, para não termos que pagar essa dívida. Segundo item que aconteceu, e o Talmud traz, não obrigatoriamente na ordem que as coisas aconteceram, O segundo item é que a cidade de Jerusalém, ou mais especificamente as Romot de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, foram vencidas e destruídas pelos inimigos. Isso aconteceu tanto no primeiro templo como no segundo templo. O primeiro templo foram os babilônios, o segundo templo foram os romanos, mas em ambos, no dia 17 de Tamuz, eles conseguiram invadir a cidade de Jerusalém. E isso é o início da destruição do templo, que aconteceu no dia 9 de Av. Você vê aqui como que uma data pode atrair coisas para si. Quando é um dia que já tem falhas e já tem uma mancha naquela data, ela acaba, infelizmente, atraindo. E no caso dos dois templos, aconteceram as coisas praticamente no mesmo dia. Outro item que o Talmud conta é que Batel HaTamid, todos os dias no templo, fora as oferendas que as pessoas traziam, tinha as oferendas fixas do templo, Korban Tamid. Korban, a oferenda que era feita de manhã e que era feita à tarde, que são paralelas ao que hoje em dia nós rezamos, a reza da manhã, a reza da tarde. Eles faziam, e mesmo que a cidade estava sitiada, ainda assim eles conseguiam continuar a fazer. Até que, nesse dia 17 de Tamuz, eles tiveram que parar, não tinham mais animais para fazer as oferendas e acabaram cessando o serviço do Korban Tamid do templo. Uma outra coisa que aconteceu também é que foi queimado o Sefer Torah. Todo mundo diz que Apóstolos queimou o Sefer Torah. Esse Apóstolos era um general grego, helenista, e ele queimou o Sefer Torah. Qual Sefer Torah que ele queimou? Tem duas opiniões nos comentaristas do Talmud. Qual foi exatamente o Sefer Torah que ele queimou? Porque qual a ideia aqui? Queimou o Sefer Torah. Então, uma opinião no Talmud diz que ele queimou o Sefer Torah do Ezra. Havia no templo um Sefer Torah que foi escrito pelo Ezra HaSofer. Ezra foi aquele que liderou o povo na construção do segundo templo. E ele era uma pessoa muito sábia e ele escreveu um Sefer Torah, que era um Sefer Torah que as pessoas se baseavam para corrigir os seus Humashim, Sefer Torah, sempre baseado no Sefer do Ezra HaSofer. Era um livro, um Sefer Torah que se tinha certeza que estava escrito com todos os mínimos detalhes e vírgulas, entre aspas. A primeira opinião diz que o apóstolo queimou esse Sefer Torah. E por isso que as pessoas ficaram baqueadas com isso, porque era o Sefer Torah que se usava para corrigir todos os demais Sefer Torah. Sefer Torah mestre. Essa é uma opinião. Isso era, obviamente, uma ideia do apóstolo para acabar, de certa forma, com o estudo da Torá, acabando com o original, aquele que as pessoas se baseiam, você pode causar bagunça. Essa foi a ideia dele. A outra opinião diz que ele queimava todo o Sefer Torah que via pela frente. Também a ideia era, logicamente, acabar com a Torá do nosso povo. E óbvio que quando nossos sábios decretaram por conta disso, isso acaba englobando todos os Sefer Torah que foram queimados ao longo da história. Infelizmente, boa parte dos nossos inimigos, quando atacavam, queimavam Sefer Torah. Como exemplo só, não são os únicos momentos, mas como exemplo, na Inquisição queimavam Sefer Torah. na Segunda Guerra Mundial queimavam-se Sefer Torá. Então não deixa de ser uma forma de lembrarmos desses episódios tristes também. E finalmente o quinto motivo que o Talmud diz é Ruamad Tzelem Bahechal. Foi erguida uma estátua dentro do templo sagrado. Quando foi isso? E tem duas opiniões sobre o que foi decretado esse jejum. Uma opinião diz que foi o rei Menashe, que era um rei nosso, ruim. Ele depois acabou fazendo tshuva, mas já nos últimos segundos de vida. De qualquer forma, o Menashe colocou uma estátua dentro do templo. Esse seria um motivo. Outro motivo é dos gregos. Os helenistas, no segundo templo, quando... com a história de Hanukkah, quer dizer, antes de Hanukkah, né? Quando eles começaram a bagunça contra o nosso povo e obrigar o nosso povo a se helenizar, etc., eles conquistaram o templo. Que depois não tinha óleo para acender, quando os Hashonaim reconquistaram o templo. Então, quando eles conquistaram o templo, eles colocaram uma estátua dentro do templo. Qual dia aconteceu isso? Dia 17 de Tamuz. Por conta desses motivos, nossos sábios estabeleceram esta data como um jejum público. Tem leitura da Torá, tem Slichot, tem Avinu Malkeinu. E principalmente, um dia de introspecção para fazermos tshuva. Esperamos que se cumpra aquilo que Hashem diz para os nossos profetas, que esses jejuns todos vão ser convertidos em datas alegres e felizes, que seja muito em breve.